estivemos falando na semana passada sobre o estado intermediário, sobre o que acontece após a morte com a alma das pessoas. Já notamos que a alma sai do corpo na morte, e então olhamos na semana passada algumas passagens que nos trazem um ensino bíblico, né, desse assunto, dessa matéria. Passagens que nos mostram principalmente o que acontece com o salvo após a morte. E nós já notamos que a Bíblia nos fala que o salvo, após a morte, ele imediatamente vai para o paraíso, estar com Deus, na presença de Deus. O salvo também, nós encontramos, né, a Bíblia falando que ele tem uma casa para a sua alma, uma casa que está no céu. Se o corpo, o homem externo, morrer, o homem interno, que é a alma, tem uma outra casa além do corpo, e essa casa está nos céus. E a Bíblia nos ensina que enquanto nós estamos no corpo, nós estamos ausentes do nosso Senhor, porque Ele está nos céus. Mas nós sabemos que se morremos, nós deixamos o corpo e vamos imediatamente habitar com o Senhor. Por isso, Paulo diz, né, que morrer é lucro, e que é incomparavelmente melhor para o cristão o estado em que ele se encontra após a morte, que é o estado de felicidade na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque nós partimos dessa vida após a morte, indo diretamente e imediatamente para o céu. Então nós falamos um pouco sobre isso, e hoje nós vamos continuar olhando agora o texto de Atos, capítulo 7, que está aí na folha. Próximo texto. Aqui a Bíblia nos fala de Estevão, servo do Senhor, no momento em que ele foi apedrejado, em que ele morreu, foi o primeiro mártir propriamente da igreja cristã. Mas após a morte e ressurreição de Cristo, a igreja começou ali a se organizar em Jerusalém, e aparentemente Estevão foi o primeiro que foi morto ali pelos judeus, pela sua fé em Cristo. E veja o que a Bíblia diz em Atos 7, o verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Aqui o que Estevão nos mostra é que no momento em que ele estava sendo apedrejado, porque isso aqui narra exatamente o momento em que ele estava ali para morrer, as pessoas pegaram, levaram ele para fora da cidade e iam matá-lo, e ele de repente viu uma visão fantástica. Olha só que interessante. O céu se abrindo, como se fossem as portas do céu, né, se abrindo para ele. E aí diz assim, né, que ele disse que viu Jesus Cristo ali em pé à destra de Deus, ou seja, na posição do poder, da glória de Deus. Ele se levanta como se fosse para receber esse que vai para o céu. Então é uma visão assim impressionante que ele tem. E quando ele fala isso, o pessoal fica mais furioso ainda, e com mais violência prosseguem em atacá-lo e agredi-lo e matá-lo. E no verso 59, olha o que acontece. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, esse que ele estava vendo, né, recebe o meu espírito. Veja que tocante essa cena. Ele viu ali o Senhor Jesus Cristo em pé, o pessoal jogando pedra nele, e ele ali totalmente envolvido com o fato que, gente, eu estou agora subindo, eu vou me encontrar com Jesus. E ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, ele sabe, o meu espírito vai agora sair do corpo, que eu vou morrer. E então ele pede: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele entrega assim na mão de Jesus Cristo, o seu espírito. E essa cena é muito interessante. Ela nos mostra Jesus Cristo ali de pé para receber Estevão, e Estevão morre dessa maneira. Agora, é interessante o modo que Estevão fala. Nós entendemos aqui também, e nós estamos estudando vários textos para tentar pegar uma visão global aqui do que acontece em relação à morte do salvo. Porque, veja só, o absurdo que seria uma pessoa acreditar que a pessoa morre e a pessoa morreu, acabou, ficou ali mesmo. Se fosse isso, gente, que a Bíblia ensinasse, olha só que absurdo seria. Jesus ali, o céu abre para Estevão, Jesus aparece e Estevão olha para cima e fala: Senhor Jesus, recebe meu espírito, cai morto e acabou. Quer dizer, se fosse isso, gente, que a Bíblia ensinasse, uma passagem como essa seria absolutamente revoltante. Jesus apareceu para quê? Que cena é essa? Vai ficar ali agora aterrado ali até a ressurreição? De forma nenhuma. Estevão foi apedrejado, o seu espírito saiu, foi estar com Cristo Jesus naquele mesmo instante. E isso, irmãos, é o que a Bíblia nos mostra ser o destino do salvo após a morte, imediatamente ser recebido em glória juntamente com Cristo. Então eu gostaria de notar uma coisa aqui interessante nesse texto: o papel central que Jesus tem em receber Estevão no céu. Muito importante entender isso. Estevão aqui não é recebido apenas por anjos. É o próprio Senhor Jesus que está ali recebendo a ele. E ele vê ainda aqui na terra o céu se abrindo e Jesus Cristo ali para recebê-lo. Coisa muito emocionante, não é, gente, pensar isso? O Senhor Jesus pessoalmente recebe ali o seu servo. Agora veja, irmãos, João capítulo 13 e 14. Ouça, gente, que palavras o próprio Senhor Jesus fala. Em João capítulo 13, verso 33. Filhinhos, e ele está falando aqui aos seus discípulos, os 11. Ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Agora veja o que Jesus disse. Ele ia ser assunto, ele iria para o céu. Ele disse, olha, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas não vou estar aqui mais e vocês vão ficar para trás. Agora veja mais para frente o verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Não é que eles nunca poderiam ir para onde ele ia. E ele foi para onde? Ele foi para o céu. Mas ele disse, olha, vocês não podem ir agora comigo. Mais tarde vocês podem ir. Mais tarde vocês vão, aliás. Ele diz, mais tarde, porém, me seguirás. Jesus falou claramente, Pedro, mais tarde você vai me seguir. Agora veja o que ele diz no verso 37. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Aparentemente Pedro já está entendendo alguma coisa que está envolvido aqui. Ele diz assim, olha Jesus, por ti eu morro também, eu quero ir de uma vez. Vou ver para o verso 38. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E eu li dessa maneira porque costumamos quebrar rigidamente os capítulos, né? Nós temos a tendência de ler a Bíblia assim, né? Nós terminamos um capítulo ali e paramos ali. Mas nós temos que ler no contexto. Essa divisão de capítulo é uma divisão que alguém fez aqui só para facilitar encontrar os versos, mas não existe isso no original. Jesus aqui continuou falando a mesma coisa. Ele disse para Pedro, olha Pedro, você vai me negar, mas não se turbe o vosso coração, você crê em Deus, crê também em mim. Confia no que eu estou te falando. E agora veja o verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa passagem é uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia em relação a essa promessa do que nos aguarda após a morte. O contexto todo, irmãos, nos mostra que nós estamos falando aqui do que vem após a morte. Pedro mesmo diz, olha, eu dou até a minha vida por você. Jesus disse, vocês não podem me seguir agora, depois vocês vão me seguir. E Pedro diz, eu até morro por você. Jesus disse, mas não fica aí com temor não. Fica tranquilo, porque na casa de meu pai, que linguagem bonita, nós falamos, Pai nosso que estás nos céus, lá onde ele está, no céu, na morada dele, na casa dele, há muitas moradas, há lugar para receber muita gente. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Agora essa palavra é tão forte, gente. Os judeus acreditavam nisso. Os fariseus acreditavam nisso, os essênios acreditavam nisso, só os saduceus, que era um grupo minoritário, que não achava isso. Mas ali, as pessoas que acreditavam na Bíblia toda, no Velho Testamento todo, já escrito a essa altura, todos eles acreditavam que era recebido por Deus no céu. Eles acreditavam já isso. E Jesus estava dizendo, olha gente, eu vim aqui para trazer a verdade. E lá tem realmente muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria explicado isso para vocês. Vocês estão acreditando que é assim? Sempre foram ensinados desde criança que o justo vai para a presença de Deus e vai para o céu, para o paraíso? Vocês sempre acharam isso? Agora, se não fosse o caso, é óbvio que eu teria explicado que não é o caso. Eu não teria deixado vocês nessa ilusão, acreditando que vocês um dia morrendo vão para o céu. Eu teria explicado se fosse falso. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Mas a Bíblia claramente afirma, há realmente moradas lá onde Deus mora. E veja que nós não estamos falando de nada aqui na terra. Nós não estamos falando de vida aqui na terra, não. Na casa de meu pai, lá no céu. E aí ele diz essa palavra, e eu vou preparar-vos lugar. Olha que interessante, eu vou e vocês vão ficar para trás, vocês não podem me acompanhar agora, mas eu indo, eu vou preparar lugar para vocês. Quando chegasse a hora deles, lá já estaria preparado para recebê-los. Então vou preparar-vos lugar. Agora veja o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, lá em cima, Jesus parte do mundo e vai lá para cima, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou sejais vós também. Agora, irmãos, eu vejo isso aqui, no caso que nós acabamos de ler, de Estevão, como que isso se cumpre. Cristo foi embora, ele está lá em cima, mas chegou a hora de Estevão ir, Cristo pessoalmente aparece e veio como se fosse para recebê-lo, para levá-lo para o lugar dele. Essa é a mensagem aqui de que a Bíblia está nos falando. Agora, aqui nós não estamos falando propriamente da segunda vinda de Cristo. A Bíblia fala da segunda vinda de Cristo, mas nós não estamos falando dela a essa altura. Esse texto não fala da volta de Cristo, mas fala de pessoalmente Cristo receber as pessoas no céu. Então ele diz que ele voltaria nesse sentido a cada indivíduo salvo para recebê-lo em glória. Então desde o dia em que Pedro morreu, Pedro está onde? No céu, com Cristo. E não só Pedro, como também Estevão, como Elias, Enoque, aqueles que nem passaram pela morte foram levados direto para o céu. Os irmãos lembram disso, né? Há dois na Bíblia que nem passaram pela morte, foram direto para o céu, estão lá. Também os outros todos que tiveram a salvação. Abraão está lá, Jesus até fala, né, de Abraão ser a pessoa que recebe Lázaro, quando Lázaro morre e vai para o céu. Todos os justos de todas as eras estão no céu e estão lá com Jesus. Temos o hino aí que nós cantamos, o Céu Encantador, que diz assim: eis que o gozo só aumenta, outros mais chegando estão. Referindo-se a isso, né? Que a cada momento, mais gente parte desse mundo e chega no céu. Já pensou? Que maravilha, que reunião do povo de Deus. Nós temos ali o povo de Deus, os santos glorificados. Então nós encontramos aqui muitas passagens na Bíblia também que nos mostram exatamente isso. Que o povo de Deus que já partiu desse mundo está lá no céu. E há uma congregação já incrível de pessoas juntas lá no céu, juntamente com Jesus, na glória e na felicidade, aguardando a consumação dos séculos. Mas vamos então olhar algumas passagens na Bíblia, porque nós devemos compreender isso, irmãos. Os que já faleceram estão nos céus e estão conscientes. Eles não estão inconscientes, como que dormindo. De forma alguma a Bíblia encara os mortos como que dormindo. A Bíblia fala dormir como um eufemismo para a morte, no sentido de que o corpo fica ali como se estivesse dormindo, caído assim. Mas a alma está viva e ciente. A alma sai do corpo e está juntamente na presença de Cristo em alegria. Aquilo que Paulo disse, que é incomparavelmente melhor, é estar presente com o Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 6, o verso 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, e aqui é lá no céu, a visão de João está lá no céu, e se você ler o capítulo 4, 5 e 6 de Apocalipse, você encontra que ele é arrebatado, levado ao céu, ele vê o trono de Deus, lá junto de Deus, seres angelicais e muitas outras coisas lá, Jesus está ali, né, o cordeiro que foi morto e tal, e lá em cima, no céu, na descrição que ele faz do céu, lá no céu existe um altar. A essa altura da visão, ele vê debaixo do altar. Veja o que ele vê debaixo do altar. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Agora, gente, veja que claríssimo o sentido da Bíblia. Não tem como uma pessoa ler a Bíblia, essas coisas, e sair com essas doutrinas esquisitas que as pessoas saem aí. A Bíblia é extremamente clara. O povo estava lá. Era gente ressuscitada que ele viu. Ele viu o quê? Almas. Ele viu almas. Ele viu as almas das pessoas. Ele não viu corpos. Ele viu as almas. Pessoas que tinham morrido estavam lá em forma de alma. Só a alma, não com corpo. Ele viu essas pessoas lá em cima. As almas dos que tinham sido mortos. Então a Bíblia é extremamente clara. Pessoas falecidas. Onde? No céu. São pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus. Ou seja, são os mártires do cristianismo. E em que estado estavam esses mortos lá? Bem, há várias coisas que nós devemos considerar. Em primeiro lugar, eles estavam cientes? Ou eles estavam ali apagados, dormindo, inconscientes, não sabendo de nada, né? Tipo assim, estavam lá, mas nem sabiam que estava lá. A segunda coisa que nós devemos notar é o seguinte: eles estavam em condições de estar adorando a Deus? E outra coisa, eles tinham alguma consciência do que estava se passando aqui na Terra? A pessoa que já faleceu, que já foi para o céu, sabe alguma coisa que está acontecendo aqui na Terra? Quase toda vez que essa pergunta é levantada, a resposta que eu ouço as pessoas falando é que não, não sabe nada. Sabe nada do que está passando aqui na Terra. E aí falam o seguinte: se soubesse alguma coisa, como que eles iam poder estar felizes? Ô, gente, sinceramente, isso aí é um tanto de ingenuidade. Deus sabe o que está passando aqui na Terra? Ele está feliz? Ele depende de não saber para estar feliz? É felicidade realmente Deus levar o povo para o céu, não deixar eles saberem de nada e falar assim: agora que vocês estão na ignorância, já que vocês não estão sabendo, aproveita e fique feliz, porque a falta de informação é a chave da felicidade. É isso, gente. A verdade, irmãos, é o seguinte: se eles estão no céu, eu não sei até que ponto que eles estão cientes das coisas, mas se eles estão no céu, cientes de tudo o que acontece aqui na Terra, eles estão num estado espiritual que eles não estão mais sujeitos a ficarem temerosos e a ficarem tristes, como se nós ficamos aqui, e nós ficamos principalmente por quê? Falta de confiar em Deus, falta de entender o que Deus está fazendo. Se eles estão juntamente com Cristo, sem pecado nenhum, e eles estiverem vendo tudo o que está passando aqui na Terra, eles estão conscientes de quê? Deus está em controle, Deus está fazendo a vontade dele. Não quer dizer que eles estejam satisfeitos com tudo, mas também não quer dizer que eles estejam numa condição incapaz de estar feliz. E vamos ver o que a Bíblia diz então. Essas almas que estavam lá no céu clamaram em grande voz. Primeira coisa que você vê: gente que está dormindo clama? Não. Eles estão dormindo. Eles estão conscientes. Estão conscientes e ativos. A Bíblia é muito clara. Então, olha só: eles clamaram em grande voz, estão clamando a Deus, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Agora vamos pensar uma coisa aqui. Eles estão sabendo alguma coisa que se passa aqui na terra? Alguma coisa eles estão sabendo, não estão? Eles sabem que as pessoas ainda não foram punidas. Agora, não diz que eles sabem, né, tudo o que se passa aqui na terra, mas alguma coisa eles sabem. Eles sabem do que Deus está fazendo. Agora, eles também estão clamando dessa maneira a Deus, e eu não entendo isso como um estado de frustração, como vítimas ali da violência dos homens contra o cristianismo. É o papel deles clamar a Deus e rogar a Deus por justiça. Então, eles estão fazendo exatamente isso. Estão clamando a Deus, e eles perguntam: até quando, Senhor? Porque também eles sabem que, ao mesmo tempo, outros estão morrendo, outros estão sendo punidos. E eles sabem, o povo na terra continua sendo perseguido, o povo de Deus na terra continua sendo perseguido. Eles estão cientes, em parte, alguma coisa, pelo menos em parte, nós temos que admitir, eles estão cientes do que se passa aqui na terra. Então, nós não devemos ficar nessa ideia, né, de querer dogmaticamente responder tudo isso aí. O que, que eles sabem e o que não sabem, mas que alguma coisa eles sabem do que se passa na terra, a Bíblia indica claramente nesse texto. Essas pessoas estão no céu, estão cientes e estão, inclusive, em algum modo, sabendo o que está acontecendo aqui no mundo. Então, vamos para o verso 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, Deus está ali consolando a eles também. Aguenta a mão ainda, que vai entrar muita gente para essa turma de vocês aí dos mártires. Depois que terminar, aí um dia a justiça será realmente feita. Mas vamos então para outro texto. Apocalipse capítulo 7 e o verso 9. Veja o que diz aqui. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Agora olha só que importante. Aqui nós temos uma grande multidão lá no céu. Uma multidão incontável. Gente de tudo quanto é nacionalidade. E todo mundo lá, diante de quem? Verso 9. Do Cordeiro. Senhor Jesus, veja só, na presença pessoal de Jesus Cristo. Agora veja o que diz. Quem são esses? De onde vieram? Verso 14. Respondi-lhe, quer dizer, João respondeu ao ancião: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha só, são pessoas que estavam aqui no mundo e que morreram. Estão lá em cima no céu. Verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Preciso falar mais nada, né? Está tudo aí. O povo que já faleceu nesse mundo, saiu aqui da tribulação que nós passamos aqui na vida, estão lá com Cristo, no céu. E eles estão lá em que condição? Louvando a Deus, adorando a Deus, louvando a Ele pela salvação. Estão diante do trono de Deus, servindo a Deus de dia e de noite no seu santuário. Eles estão ativos, gente. Fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus. E a Bíblia diz que Cristo está lá com eles, estende sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, os protege. Eles não sentem mais nada de dor, nada de ruim, nem fome, nem sede, nem um sol queimar a pele deles, não acontece mais, não acontece nada disso. E a Bíblia diz que Cristo está com eles, o Cordeiro, verso 17, o trono dele está no meio deles, ele os apacentará e os guiará, ou seja, ele está como se fosse pastoreando ali, fazendo ali o papel de pastor, e os guiando às fontes da água da vida, ou seja, ele está ali abençoando com aquelas bênçãos referentes à vida eterna, enxugando dos seus olhos toda lágrima. Então, ou seja, eles estão numa condição, na presença pessoal de Cristo, servindo a Deus com toda alegria, louvando a Deus, adorando a Deus, sem nenhuma experiência de infelicidade de qualquer espécie. Essa é a condição em que eles estão lá no céu. E a Bíblia, então, nos mostra essa passagem. É uma passagem assim, muito rica em descrever isso. Vamos agora para o capítulo 3 de Efésios e veja o que a Bíblia diz aqui. Paulo está orando e ele diz: agora me ajoelho diante do Pai, Deus Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que ele quer dizer com isso? Qual é a família que toma o nome do Pai? É a família de? Família de Deus. Pois é, a família de Deus tem integrantes tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, está dizendo o quê? Ele está referindo-se àqueles santos que já foram para a glória, aqueles que estão com Cristo, e também a os do povo de Deus que estão aqui na terra ainda, que ainda não foram para o céu. Filipenses 3, o verso 20, outra referência que nos mostra isso. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, falando aí da sua volta, da sua segunda vinda. Então nós temos uma pátria nos céus, lá é a nossa pátria, nosso lar. E enquanto Jesus não voltar, todas as pessoas nos salvas que morrem vão para lá e se encontram lá com o Senhor. E gostaria de ainda olhar algumas outras passagens aqui em conclusão do nosso estudo hoje. O Senhor Jesus Cristo, numa determinada ocasião, teve a pergunta lá sobre a ressurreição. Os saduceus que não acreditavam na ressurreição levantaram essa polêmica em relação à ressurreição. De uma mulher que casou com um homem, sem que eles tivessem filhos, ela ficou viúva. Aí ela casou-se com o irmão daquele homem. Uma tradição devido até à lei de Moisés em relação a manter a questão da propriedade, essas coisas assim, e herança. Então ela casou com o irmão. Mas o irmão faleceu e também não deixou ela com filho nenhum. E assim foi até que ela casou com 7 irmãos, todos os 7 morreram e ela por fim também morreu. É um caso hipotético. Eles mesmos não estão dizendo que realmente aconteceu. É um modo de dizer. E num caso desse, tá vendo? A ideia da ressurreição é absurda. Agora não tem jeito. Agora, todas as pessoas que atacam a doutrina bíblica da ressurreição, vêm exatamente com esse tipo de argumento. Eles criam uma situação que eles acham, agora eu vou te mostrar que isso é ridículo, que é impossível, com coisa que Deus não tem solução para essas coisas. Qualquer coisa que o homem imagina, gente, Deus já imaginou há muito tempo. Ele já arranjou solução para isso aí. Mas olha só. O pessoal quis chegar com essa para Jesus, e é interessante como eles fizeram a pergunta. Em primeiro lugar, eles não falaram que foi um homem que casou com uma mulher, a mulher morreu e ele casou com a irmã. E assim, por sucessão, 7 irmãs. Se eles tivessem falado isso, eles mesmos teriam dado a resposta. Ah, na ressurreição fica o homem com as 7. Na mentalidade machista deles, o negócio seria assim. Eu não estou dizendo que Jesus responderia isso, mas eu estou dizendo que eles pensariam assim. Então, de cara, eles já pegaram ali, é uma mulher que vai ter 7 maridos. Eles pensaram, agora não tem jeito de falar que uma mulher vai ficar com 7 maridos, né? Ah, isso não tem jeito, seria feio, né? Para eles seria feio isso. O homem ter 7 esposas não achava nada de feio. Agora, olha só, eles depois também falaram outra coisa. Ela não teve filhos com os homens. Por quê? Porque alguém iria acabar dizendo, quem sabe a resposta é o primeiro que teve filhos com ela que vai ser o marido. Mas como ninguém teve filhos, aí complicou. Não tem saída para essa resposta, mas não tem saída mesmo. E Jesus diz para eles uma resposta muito interessante. Ele diz, olha, esse problema de vocês aí em relação a isso é por falta de conhecer as escrituras e falta de entender o poder de Deus, que Deus tem o poder de fazer tudo. Agora, as escrituras provam a ressurreição. E Jesus falou o seguinte, e a resposta que vocês querem saber disso aí é o seguinte: na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos não reproduzem. Qual o problema? Então Cristo explicou assim. Agora, a palavra que Cristo falou depois foi muito interessante, porque Cristo vai direto neles com uma prova para eles de que existe realmente a ressurreição, porque os fariseus aceitavam todo o Velho Testamento. Poderia ir para Daniel capítulo 12, que fala, muitos ressuscitarão, etc. Você poderia ir para Isaías, que fala também dos mortos ressuscitar. Mas os saduceus, eles diziam o seguinte: nós não acreditamos em Isaías, não acreditamos em Daniel, não acreditamos em Jeremias, não acreditamos naquela turma, ninguém. Aquilo lá não é palavra de Deus, não. Eles não aceitavam, eles acreditavam que a palavra de Deus era só o que disse Moisés. O interessante é que Jesus usa Moisés, e ele prova para eles a ressurreição baseado nas palavras de Moisés. Jesus sabia como lidar com eles, né? Já que eles não iam aceitar Daniel ou Isaías ou outra coisa, Jesus vai lá e cita para eles Êxodo escrito por Moisés. Até eles teriam que admitir que Êxodo é inspirado por Deus e é verdade. E olha o que Jesus fala. Veja o Mateus capítulo 22, verso 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Jesus conhecia bem a Bíblia, viu? Onde uma pessoa vai achar a ressurreição nisso aqui? Mas vamos pensar que nós vamos ver a ressurreição. É só uma questão de pensar bem e você vai perceber. Isso aqui foi falado quando? Quem lembra desse texto onde se encontra na Bíblia? A quem foi que Deus falou essas palavras? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Foi numa sarça ardente. Moisés. Moisés viveu séculos depois da morte de Abraão, Isaac e Jacó. Esse pessoal já tinha sido enterrado, só os ossos de Jacó que estavam sobrando para levar na hora que saíram lá do Egito. Só os ossos. Agora veja bem, esse pessoal morto há tanto tempo, Veja o que Deus falou com ele. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não chegou e disse: eu fui o Deus de Abraão. Faz uma diferença incrível, não faz? Se Deus tivesse dito: eu fui o Deus de Abraão, eu era o Deus de Abraão, Deus estaria dizendo o quê? No momento, Abraão não me reconhece como seu Deus, mas quando Abraão estava por aí, ele me reconhecia como o Deus dele. Agora, o que é que Jesus diz? Essa afirmação, e ele prova, não tem saída, gente. A essa altura não tem saída. Eu sou o Deus de Abraão. Porque ele joga em cima do tempo verbal aqui da palavra, do verbo. Eu sou o Deus de Abraão. E o que ele está dizendo é o seguinte: ô Moisés, eu sou a pessoa que Abraão, hoje, agora, reconhece como seu Deus. Aliás, Isaac e Jacó também. Se Isaac e Jacó e Abraão estivessem mortos e não estivessem conscientemente reconhecendo a Deus como o Deus deles, Deus não poderia dizer dessa maneira. Mas acontece, irmãos, que Abraão, Isaac e Jacó estão mortos para nós aqui na terra, mas estão vivos lá no céu, em forma de alma, conscientes, e estão, como diz a Bíblia, servindo a Deus de dia e de noite, de forma que justifica Deus dizer, depois que os já morreram, e poderia dizer até hoje, eu sou o Deus de Abraão. Por quê? Porque Abraão continua reconhecendo ele como Deus. Então, veja a conclusão, porque Lucas acrescenta uma frase que Jesus disse ali, que Mateus não vai ao trabalho de incluir, mas Lucas inclui, verso 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. E veja o que ele está dizendo. Olha, vocês estão achando aí que Abraão, Isaac, esse pessoal está tudo morto? Está morto ele para vocês, mas para Deus estão vivos, porque estão lá com ele. Jesus sabia, em relação aos fariseus, se eles admitissem isso, que havia a alma e que as pessoas tinham saído ali do corpo, estavam na presença de Deus, vivos, em forma de alma, com Deus, então eles vão ressuscitar. Porque eles não vão ficar só em forma de alma para sempre. Vai haver então uma ressurreição necessariamente. Porque eles estavam naquele vínculo, né, de que morreu, acabou, e por isso também não vai haver ressurreição. Mas se eles estão vivos no céu, então ninguém entre os judeus iria se opor a dizer, bem, se eles estão vivos lá no céu em forma de alma, certamente um dia eles vão novamente ter um corpo material. Ninguém ia ter problema com isso. À medida que eles admitiam, eram obrigados a admitir que havia a vida após a morte, essas pessoas estavam vivas e conscientes no céu, eles não teriam mais saída, teriam que admitir também que haveria a ressurreição do corpo. E estaremos olhando mais especificamente na semana que vem a doutrina do inferno que a Bíblia descreve em relação ao destino no estado intermediário dos injustos. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando o nosso estudo dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, te agradecemos pelo conforto, Deus, o consolo que nos é saber, ó Deus, o estado que nos aguarda após a morte. Te agradecemos por essas promessas tão ricas, ó Deus, e por essas declarações tão abundantes na Bíblia. Sabemos, ó Deus, que partindo desta vida estaremos juntos, ó Deus, com os espíritos dos santos já aperfeiçoados que estão na nossa verdadeira pátria, Deus, a nossa pátria que não é feita por mãos humanas, mas uma pátria eterna nos céus. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa bendita esperança, a Deus, que nós temos em relação à graça do Senhor que tem nos concedido a vida eterna e que nos garante que, ainda que morrendo, nós temos vida contigo. Então, te agradecemos por tudo isso, ó Deus. Te agradecemos por um plano tão maravilhoso como o plano concebido pelo Senhor. De que essa vida pode ser uma vida frustrante, difícil e uma vida de sofrimento. Mas essa vida passageira é seguida de uma eternidade. E uma eternidade que para nós não haverá nem dor, nem pranto e nem desconforto algum, ó Deus. E nós nos maravilhamos, ó Deus, de que o Senhor tem feito de tal modo a bênção da salvação que o Senhor traz para nós. Nós te agradecemos, portanto, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.